uma das grandes promessas que nós temos na Bíblia, que um dia, Apocalipse 7, 17 registra isso, um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No entanto, até que esse dia chegue, nós estamos sujeitos ao choro. A palavra de Deus, por exemplo, nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Na vida do cristão, haverá momentos de alegria e de tristeza. Nós também precisamos entender que Deus é o Deus que transforma tristeza em alegria. Mas há outros momentos onde a pergunta de Deus para nós será: por que você está chorando? Como quem diz, você não tem motivos para isso. É a respeito desse assunto importante, prático para a vida cristã, que nós vamos conversar nos próximos minutos. Fique comigo. Hoje em Recife, Pernambuco, no Parque da Jaqueira, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu gostaria que nós avaliássemos está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. A palavra de Deus nos mostra que logo depois da ressurreição de Jesus, Maria, ela estava junto ao túmulo chorando. E a Bíblia diz que enquanto ela chorava, ela baixou-se, né, olhou para dentro do túmulo e ela viu ali anjos vestidos de branco, sentados onde Jesus tinha sido colocado. E a palavra de Deus diz que eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei aonde o puseram. Verso 14 diz: depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. A Bíblia diz, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Esse episódio nos ensina a respeito de algo. Quando os anjos perguntam, né, a Maria, por que está chorando? Nós poderíamos imaginar ou deduzir que essa era uma pergunta curiosa tentando obter uma resposta. Mas quando o próprio Jesus, que estava ali ao lado e já ouvia a resposta, pergunta novamente, isso nos faz entender que esse Cristo, que enquanto esteve aqui na Terra, abriu mão de atributos exclusivos da divindade como onisciência, agora, depois da ressurreição, Paulo diz em Colossenses 2 que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, ele não tem necessidade de fazer uma pergunta para saber uma resposta. O que me faz deduzir que o propósito da pergunta era levar Maria a sondar o seu próprio coração. Quando ele pergunta por que você está chorando, eu acredito que ele está tentando ajudá-la a avaliar se o motivo pelo qual ela chora realmente merecia ser sustentado como tal. A preocupação dela é: meu senhor morreu, agora estou achando que levaram o corpo dele embora, mas essa realidade pela qual ela chorava era algo completamente desnecessário se ela tivesse a revelação completa. Porque Jesus não estava mais morto, havia ressuscitado, não era o corpo de um defunto que tinha sido roubado, era o seu senhor que tinha ressuscitado. Ou seja, ela só estava chorando por conta de uma perspectiva errada e incompleta. Na verdade, esse desenho se repete em outros exemplos bíblicos. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, né, o apóstolo João começa dizendo, já do versículo 1 até o 6, temos esse relato, ele começa dizendo, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. João diz, eu chorava, ele estava em desespero, como ninguém pode abrir esse livro? Até que alguém dizer, não há motivo para chorar. Né? Você está olhando e vasculhando na direção errada. Entre os homens não há ninguém, mas há um que esteve entre os homens, que viveu humanidade, mas ele é digno de abrir o livro. E de repente ele tem agora uma revelação a respeito de Jesus e descobre que não há mais motivo para chorar. O ponto que eu quero explorar com você aqui hoje é: há momentos onde legitimamente temos o direito de chorar. Há pessoas que têm enfrentado a dor de determinadas perdas, a dor do luto, por exemplo. A própria Bíblia nos mostra um ambiente lá em João, no capítulo 11, onde Jesus percebe as pessoas chorando a perda de alguém e o próprio Jesus chegou a chorar. Não estou dizendo que nós nunca vamos chorar. Nós vemos momentos onde Deus diz às pessoas, como falou Ezequias, eu vi as suas lágrimas. Muitas vezes o choro pode chamar a atenção de Deus e mudar completamente uma circunstância que nós estamos vivendo. No entanto, nós precisamos entender que nem sempre temos motivos para chorar. E o que nós precisamos entender é a revelação da palavra de Deus. Seja o entendimento claro do que está na Escritura ou quando o Espírito Santo traz algo muito personalizado ao nosso coração. Um exemplo disso na minha vida é que quando o meu filho Israel, meu primogênito, nasceu, ele teria morrido se as circunstâncias se conduzissem só de forma natural, né? O próprio médico que fez o parto durante muito tempo chamava ele de um menino milagre. Nós vimos uma extraordinária intervenção de Deus. Enquanto o cenário na hora do parto estava feio, eu havia ajudado, né, a levar minha mulher para o centro cirúrgico, numa maca, esvaindo-se em hemorragia, quando eu vi pela preocupação, o desespero de todo mundo, quão sério era aquela situação. Eu mesmo fiquei assustado, abalado, triste, mas houve um momento onde eu entendi que ou eu ficava sentado chorando pelo meio de uma circunstância, ou eu levava a sério as promessas que Deus tinha feito a respeito dele. Não estou dizendo que não vamos perder nenhum tipo de familiar e que alguém não possa ter falecido cedo, eu mesmo quando criança, né? Sou o filho do meio de três, mas éramos para ter sido em quatro filhos. A caçulinha que nasceu, que era uma menina, viveu dois dias e faleceu. Mas naquele momento Deus me fazia lembrar das palavras que ele havia me dado antes da concepção do meu filho, de que ele me daria um filho, o sonho que ele deu para minha esposa, o nome pelo qual, né, nós deveríamos chamá-lo. Naquele momento, Deus me fez lembrar de uma palavra que ele me deu antes do momento do parto, dizendo que eu deveria jejuar, orar, entrar em batalha, porque haveria uma guerra nessa hora. E naquele momento, à medida que a palavra de Deus foi entrando, Deus me fez ver que eu estava chorando por algo que não devia. Porque embora as circunstâncias ainda não tivessem mudado, eu já tinha uma notícia dos céus de que o destino seria completamente diferente. Era a hora de decidir acreditar naquilo ou não. Eu gosto, por exemplo, de levar em consideração o Salmo 35, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que o choro pode até passar pela nossa vida, mas não deveria ser um estado permanente, ele tem prazo de validade. Mas quando a Bíblia diz que ele pode durar uma noite, mas logo pela manhã chegará a alegria, a pergunta é: essa afirmação é literal? Se fosse, ninguém teria tristeza por mais de um dia, né? A cada virada de noite para a próxima manhã, tudo estaria resolvido. E nós lemos na Bíblia gente que chorou por muitos dias. Na verdade, o que nós temos aqui é uma figura. O choro prevalece durante a noite, nas trevas, na escuridão, mas é dissipado com a chegada da luz ao amanhecer. Na Bíblia, luz fala de entendimento e de revelação, mas a escuridão e as trevas, por outro lado, fala de ignorância. Significa que a tristeza, muitas vezes, ela governa enquanto estamos na ignorância, mas quando a luz, a revelação e o entendimento da palavra entra, isso pode mudar completamente a nossa disposição interior, a capacidade de crer em Deus e ver Deus mudando as circunstâncias. Não que necessariamente a nossa alegria seja circunstancial. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: eu sei encarar a escassez e a abundância. Ele diz: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muita gente dá um tom nesse posso todas as coisas como fosse realização, eu posso fazer. Ali o contexto é: eu posso suportar. Paulo está dizendo: não importa a circunstância que eu enfrente, porque Deus me fortalece, eu não preciso deixar de ter alegria. Mas essa alegria normalmente fica acesa no coração de alguém que entendeu a palavra de Deus. Eu acredito que essa é a razão de Abacuque dizer: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, né? Ele basicamente, numa época onde se vivia da agropecuária, ele está dizendo: ainda que tudo possa estar ruindo, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como alguém consegue ter alegria num cenário desse? Porque a luz da palavra está entrando e dissipando as trevas da ignorância. Ele diz: porque ele faz os meus pés como os da corça, ele me faz andar nos meus lugares altos. E agora, nesse cântico de Abacuque, ele está citando uma porção dos Salmos, que já era parte da escritura dos seus dias, conhecida, registrada, escrita. E eu e você precisamos entender que quando a palavra entra e nos dá uma outra perspectiva, e você descobriremos em determinados momentos que não há por que chorar, nem por que permanecer preocupado, quando podemos nos entregar, nos abandonar aos cuidados de um Deus que não apenas vela por nós, mas age nas nossas vidas, opera, manifesta o seu poder, intervém nas nossas vidas. Quando olho para as Escrituras, eu percebo que de fato há momentos que nós estamos chorando e deveríamos chorar. Por exemplo, quando alguém está numa condição de pecado, Tiago escreve e diz, converta a sua alegria em tristeza. Ele está dizendo, deixa de lado o riso e vá para o pranto. Ele está dizendo que você tem que chorar por causa de ter se afastado de Deus. E depois essa pessoa que abandonou a falsa alegria do pecado, por um arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, não a segundo o mundo que mata, ela vai entrar na verdadeira alegria em Deus. Há momentos que vamos chorar pela dor das circunstâncias, mas há momentos que não deveríamos sequer estar chorando. Davi e os seus homens, quando chegaram a Ziclague, encontram tudo destruído. Choraram até não ter mais forças para chorar. Mas há um momento que 1 Samuel 36 diz, Davi se fortaleceu no Senhor. É quando ele parou de chorar e decidiu acreditar que as coisas começaram a mudar. Eu quero te desafiar a voltar para as Escrituras, a considerar o que Deus falou, a buscar ouvir o que o Espírito Santo quer aplicar na sua condição e se perguntar como o Senhor Jesus fez com que Maria se questionasse. Por quê? Você está chorando. Basicamente, ele está dizendo, há momentos que você sequer precisaria chorar. Que Deus te ajude a avaliar sua vida a respeito do assunto, por meio dessa ótica e desse prisma, e te conduza a viver a plenitude da alegria que procede dele e não das circunstâncias.